O Espiritismo, em seu início, foi encarado mais como revelação de preceitos esotéricos do que mesmo como doutrina de ordem moral e disciplina evangélica, cujas virtudes ainda eram consideradas como exclusividade da religião dogmática dominante. No entanto, em sua base oculta-se a mensagem claríssima para os que tiverem olhos de ver, na qual Allan Kardec vos legou sugestiva e sibilina advertência que endereça particularmente aos seus adeptos com relação ao vegetarianismo. Examinando a magnífica obra de Kardec, que constitui a terceira revelação no âmbito do vosso planeta em progresso espiritual, dar-vos-emos apontamentos que distinguem perfeitamente o pensamento do autor quanto à alimentação vegetariana. Diz o codificador, em nota pessoal, de esclarecimento à resposta da pergunta número 182 do capítulo 4 do O Livro dos Espíritos, Encarnação dos Diferentes Mundos. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Está obviamente implícito nessa nota que se a destruição entre os seres vivos para se nutrirem é sempre um estado de inferioridade e de necessidade grosseira, o fato de a criatura não se nutrir de seres vivos corresponde-lhe a um estado de superioridade espiritual. E mais culposa e inferior se torna tal prática entre os espíritas, porque esses já são portadores de uma consciência mais nítida da verdade superior da vida do espírito, ao mesmo tempo que a adesão ao espiritismo também implica em aumento da responsabilidade moral. No capítulo 4 é feita a pergunta número 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? A entidade consultada e que firma o princípio espírita responde: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Evidentemente, se o homem, como intermediário de Deus, tudo deve fazer para que até o próprio animal chegue à perfeição, a fim de corresponder ao que Deus preceitua, indiscutivelmente um ato contrário a tal preceito não atende aos desígnios do Criador e não favorece ao aperfeiçoamento do animal. Em consequência, os espíritas que realmente hão compreendido essa disposição doutrinária de elevado conceito espiritual, de modo algum deverão continuar a transformar os seus estômagos num cemitério da carne do seu irmão inferior, pois essa prática de modo algum o aperfeiçoa, mas cruelmente o destrói. Ainda em resposta de número 693, a entidade conceitua textualmente: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Pergunta: temos recebido explicações de que devem sobreviver apenas os seres inteligentes, conforme se poderia deduzir das obras de Kardec. Está certa essa interpretação? Ramatiz: recomendamos a leitura do capítulo 5 da Lei de Conservação, parte 3 do O Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta 703. Pergunta: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Escusamo-nos de entrar em amplos detalhes sobre este tópico muitíssimo claro, em que o espírito interpelado frisa a grande responsabilidade de se dever manter a vida de todos os seres, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. A necessidade de viver, que deve ser respeitada e protegida, é uma das conclusões lógicas e decisivas do espírito que se comunicava com Kardec, e que implica, portanto, em nova censura doutrinária ao extermínio do animal para ser devorado nas mesas lautas dos espíritas. E a nobre entidade prossegue, delineando, em contornos mais claros e incisivos, a ignomínia da alimentação carnívora, em lugar da vegetariana ou frugífera. Em resposta à pergunta número 703, Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir, diz a entidade. Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo.